ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 22 de Abril. Hoje, aqui na zona da capital americana, começámos o dia com o sol a brilhar, agora estamos com o céu encoberto, lá fora, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Em cimeira sobre o clima, Joe Biden anuncia planos para reduzir a emissão de gases de estufa em 50%. A França declara apoio aos militares que assumiram o poder no Chad. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são, como sempre, dedicados à Angola. Agrava-se a fome na Huila e vem um pedido de socorro. Tudo a postos para a greve de professores. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que os Estados Unidos pretendem reduzir a emissão de gases que causam os efeitos de estufa entre 50% a 52% até 2030. Biden falava numa cimeira virtual com outros dirigentes mundiais sobre as mudanças climatéricas e afirmou que esta é a década em que se tem que tomar decisões para se impedir as piores consequências da crise climatérica. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson saudou o anúncio do presidente, afirmando que terá um impacto de grande transformação na luta global contra a mudança do clima. Xi Jinping, presidente da China, o país que mais contribui para a emissão desses gases, disse que o seu país vai controlar estritamente o consumo de carvão nos próximos anos e vai reduzir gradualmente o uso de energia fóssil durante o período de 2026 a 2030, reiterando uma promessa de atingir o máximo de emissões até 2030. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, não fez promessas, mas anunciou uma parceria com os Estados Unidos para uma agenda de energia limpa até 2030. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que o planeta está à beira daquilo que disse ser um abismo e que todos os dirigentes devem tomar medidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, cujas forças combatem na região da África Ocidental contra rebeldes islâmicos, deu o seu apoio à tomada do poder no Chad por um conselho militar de transição. Numa entrevista a um canal de televisão, Jean-Yves Le Drian disse que, na sequência da morte do presidente Idriss Déby, circunstâncias excepcionais tornaram necessário que os militares no Chad dissolvessem a Assembleia Nacional e formassem um conselho de transição de 18 meses. O presidente da Assembleia Nacional do Chad, Haroun Kabadi, deveria ter assumido a presidência, mas ele próprio emitiu uma declaração afirmando concordar com a tomada do poder pelos militares, tendo em conta o que disse ser o contexto militar de segurança e político do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse que esta posição justifica a tomada de poder pelos militares que nomearam o filho de Déby, o general Mahamad Idriss Déby, de 37 anos de idade, como presidente interino. Déby morreu aparentemente de ferimentos recebidos quando visitava tropas que combatem rebeldes da Força de Alternância e Concórdia do Chad, que estão a tentar avançar sobre a capital N'Djamena. Os rebeldes disseram que vão continuar a sua ofensiva, afirmando que o país não é uma monarquia. Três membros suecos da Missão de Forças Especiais Europeias no Mali ficaram ligeiramente feridos na explosão de uma bomba à beira da estrada no leste do país, anunciou hoje o exército sueco. A Suécia enviou 150 militares para Takuba, uma coligação de forças especiais europeias que apoia as forças armadas sitiadas no Mali na sua campanha de 9 anos contra rebeldes islâmicos. O contingente sueco, apoiado por 3 helicópteros de combate, está baseado em Menaca, na região oriental, perto da fronteira com o Niger e o Burkina Faso. A Suécia também contribui com 215 soldados para a Força da ONU no Mali. Uma destacada entidade da ONU disse que poderá levar meses até se saber ao certo a magnitude das atrocidades cometidas contra mulheres e raparigas na região de Tigray, na Etiópia. Pramila Patten, representante da ONU para a violência sexual em conflitos, disse que testemunhos de mulheres que foram violadas revelam uma guerra brutal e odiosa levada a cabo contra mulheres e raparigas. A ONU disse que a maioria dos relatos de violações sexuais indicam o envolvimento de homens fardados, ou seja, de soldados das Forças de Defesa da Etiópia, Forças de Defesa da Eritreia, Forças Especiais Amara e outros grupos armados irregulares. Patton apelou uma investigação conjunta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e pela Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. A Rússia anunciou hoje o regresso às suas bases de tropas estacionadas perto da fronteira com a Ucrânia, pondo assim fim aparente a uma concentração de milhares de soldados e equipamento em manobras que fizeram aumentar a tensão na região e com a NATO. A Rússia tem apoiado separatistas que operam na região de Donbass, no leste da Ucrânia, e, segundo as autoridades ucranianas, tinha concentrado 40 mil soldados ao longo da fronteira e outros 40 mil na Crimeia, um território anexado pela Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou hoje a decisão da Rússia de retirar tropas da fronteira e agradeceu aos seus parceiros internacionais pelo apoio manifestado nesta crise. Entretanto, continua a aprofundar-se a crise diplomática entre a Rússia e diversos países. A República Checa deu hoje ordens à Rússia para reduzir ainda mais o seu pessoal diplomático em Praga, numa escalada da tensão entre os dois países. No sábado, a República Checa expulsou 18 diplomatas russos, acusando a Rússia de responsabilidade pela explosão num depósito de munições que causou a morte de duas pessoas. A Eslováquia anunciou hoje a expulsão de 3 diplomatas russos. Diplomatas russos foram também expulsos nas últimas semanas da Bulgária, Polónia e Estados Unidos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No sul da província da Huila, no município dos Gambos, há agora pessoas à beira da morte devido à fome. O Teodoro Albano tem os pormenores.
Mais de 41 mil pessoas afetadas pela fome necessitam de ajuda de emergência. Recentemente, a igreja na região havia alertado em como dezenas de famílias recorriam às suas instalações em busca da mão caridosa. Agora, o padre Jacinto Pio Acuçanga, da paróquia de Santo António, na circunscrição, volta a avisar que a situação é mais grave do que se possa imaginar, com pessoas à beira da morte.
Porque há gente à beira da morte. Há pessoas que não se conseguem levantar porque, de fato, não tem nada que pôr no estômago. Há crianças, há idosos deitados. Há muita gente já com pés inflamados, com edemas, o que implica dizer que, de facto, o governo central tem de despertar de uma vez para a gravidade do problema, porque não, muito mais gente ainda vai morrer.
O sacerdote católico deixa uma sugestão às autoridades no sentido de se criarem reservas alimentares e que nos esforços pela busca das ajudas tenham em conta o mercado interno.
Até mês de maio as pessoas começam a partir os seus campos lá onde cultivaram. E então tentar mobilizar os vendedores de milho, por exemplo, milho e maçango, para que não, enfim, não dispersem esses alimentos. O governo deve comprar e criar uma reserva alimentar para ajudar as pessoas a acudir à situação. Claro, alguma importação é necessária, mas também precisa valorizar o alimento interno. Que não venham, portanto, com muito arroz, quando as pessoas precisam de milho ou de maçango, por exemplo.
O governador provincial, Nuno Dalla, preocupado com a situação da seca e seu impacto nas populações, esteve recentemente nos Gambos, onde referiu que o fenómeno que se dá num ano difícil, em termos agrícolas, passa por investimentos em infraestruturas sustentáveis. Para esta fase de emergência, o governante prometeu fazer chegar ajuda.
Os grandes centros que alimentam os centros urbanos este ano não produziram, face à estiagem prolongada que estamos a viver. Mas os Gambos têm muito a nos ensinar sobre essa situação, mas é nossa preocupação em resolvermos apoiar as famílias que neste momento estão em situação difícil, que são as famílias mais vulneráveis.
Nos últimos dias têm intensificado algumas iniciativas de doação de alimentos de diferentes quadrantes sociais, com a empresa de telefonia móvel Unitel, na mais recente ação, a disponibilizar 40 toneladas de milho para acudir famílias vulneráveis nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O Sindicato Nacional dos Professores confirmou uma greve no país de uma semana a partir de segunda-feira. Isto depois de ter fracassado um encontro, na terça-feira, para se tentar resolver a reivindicação do sindicato.
A não observância do tempo de serviço para as promoções da classe docente é o ponto de discórdia entre o governo angolano e o Sindicato Nacional dos Professores. Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, em entrevista à Voz da América, esclareceu que foram chamados na passada terça-feira, mas não houve qualquer entendimento pelo facto das autoridades alegarem falta de dinheiro para as promoções em função do tempo de serviço.
O Ministério da Educação quer apenas promover 43 mil professores, aqueles que transitaram de forma linear, isto é, ela por ela, a quando do atual Estatuto da Carreira Docente em 2018, mas não se teve em conta o tempo de serviço. Não querem promover os demais, somos cerca de 183 mil professores.
O que é que eles dizem?
Que vêm dizendo sempre a questão de recursos, dinheiros, etc, etc.
A greve será para quanto tempo?
A greve nacional é interpolada em quatro fases. A primeira fase de 26 a 30 de abril. A segunda fase, caso o executivo não resolva as questões, as inquietações dos professores, será de 17 a 21 de maio e assim sucessivamente serão quatro fases, até a última fase de 21 de junho a 2 de julho.
Guilherme Silva diz que agora a bola está na mão do executivo e garante estar tudo pronto para a paralisação nesta segunda-feira.
A greve foi declarada em assembleia e já se remeteu ao Ministério da Educação, já remetemos à competente declaração de greve, não é? Para dia 26. Tudo agora depende do executivo evitar essa greve.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para Luanda, onde o governo provincial está a ser acusado de lentidão na tomada de medidas definitivas para mitigar os efeitos das chuvas que resultaram já na morte de 24 pessoas. Isto segundo o último balanço provisório do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Balanço esse feito ontem. Venâncio Rodrigues.
A Ministra de Estado para o Setor Social da Presidência da República, Carolina Cerqueira, a Ministra da Saúde, Sirba Lutucuta, e a Governadora Joana Lina visitaram no mesmo dia uma família de vítimas do sinistro no município do Kazenga, tendo prometido alguma ajuda material. Sem avançar datas, Carolina Cerqueira aventou a possibilidade das vítimas poderem vir a ser transferidas para as casas sociais construídas em alguns bairros da capital. O responsável da associação SOS Habitat, André Augusto, disse, entretanto, estar muito desapontado com a forma despreocupada com que o governo de Luanda está a lidar com a situação.
E houve garantia de que haveria-se de se conceder, entregar cestas básicas para as pessoas. Mas de lá para cá, portanto, não vemos, quer na televisão, quer na rádio, nenhuma movimentação das autoridades neste sentido. Esta forma de trabalhar de forma muito despreocupada é que está a levar a que as pessoas continuam sempre a pagar com a própria vida. Porque eles estão perante um Estado que, perante um grande problema como este, também não encontra soluções bastante sérias. Então, essas soluções paliativas são muito perigosas para o futuro. Se caírem mais chuvas, ter as vítimas de demolições que nunca foram dadas a alojamento, já que estão há mais anos, como aquelas pessoas que estão em zonas de risco, ainda poderemos registrar a perda de vidas humanas.
Nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social, vários cidadãos têm criticado a governadora de Luanda de não ter apresentado até o momento qualquer plano de contingência para acudir os sinistrados. A atualização dos dados sobre as consequências das chuvas que caíram sobre Luanda nos últimos dias foi feita ao mesmo tempo que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros admite dificuldades de acesso aos subúrbios mais problemáticos da capital e a possibilidade do número de vítimas mortais poder ser maior. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sugeriu a atribuição das residências das centralidades de Luanda às vítimas das enxurradas durante uma visita às áreas afetadas pelas chuvas. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica de Angola alerta para a ocorrência de mais chuvas nos próximos dias, um pouco pelo país. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Estalou o verniz na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, com troca de acusações contra acusações entre os membros das duas alas. O grupo de pastores e bispos brasileiros acusam os da atual direção do grupo de organização criminosa, enquanto a ala de pastores e bispos angolanos dizem que quem está no mira do crime é o lado brasileiro. Com a Procuradoria-Geral e tribunais em cima deles, a solução, ao que parece, ainda está longe do fim. Manuel José.
É complacente, dizem os pastores e bispos da ala angolana, liderada por Valente Luiz Bezerra, que mais dia menos dias, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola será definitivamente liderada e de forma autónoma pela direção angolana, falando hoje em conferência de imprensa. O representante dos pastores e bispos angolanos, Ferner Batalha, assegurou que
a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está a ser e vai ser liderada por nacionais, gestão plena, autônoma da Igreja do Brasil ou do resto do mundo.
Da outra ala, a dos pastores e bispos brasileiros, dizem que não, a justiça tarda, mas não falha. A situação será reposta em favor de quem tem a razão. O bispo Alberto II insiste em considerar a atual direção de...
Temos alguns cabecilhas também dessa organização criminosa. Falsificam documentos, fazem assembleias ilegais, invadiram templos, tomaram templos, agrediram pastores, expulsaram pastores das suas residência, nós os chamamos de criminosos.
Do lado da atual direção de Valente Bezerra, vem o desmentido.
Nós não somos criminosos. Quem aqui é suspeita de praticar crimes é então liderança. Então nós refutamos esse rótulo que nos dão de criminosos. Não somos criminosos. E graças a Deus.
O assessor do atual líder da IURD, Ferner Batalha, argumenta.
Se o bispo Valente foi expulso por má conduta, que má conduta é essa? Por que não dizem? Qual é a má conduta? Apresentem publicamente algo que o bispo Valente e os demais pastores assinaram o desligamento. Não existe nenhum desligamento, nem do bispo Valente de Zerra, nem de nenhum outro pastor. São todos pastores de pleno direito.
E disse mais, Ferner Batalha.
Temos legitimidade. Há documentos. O Ministério de Tutela a deixar claro que o interlocutor válido entre o Estado angolano e a Igreja Universal do Reino de Deus é a nova direção que saiu da última Assembleia Geral.
Do lado brasileiro, consideram que há apenas um posicionamento administrativo, que a justiça ainda não se posicionou. E quando o fizer, vai ser reposta a verdade. E os verdadeiros líderes da igreja, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos para Malanja, onde há uma crise no Partido da Renovação Social, que resultou no afastamento do secretário provincial, Marinho Baião. Ele foi destituído por um grupo de militantes do partido, mas a situação está complicada, há mesmo queixas na polícia. Isaías Soares.
O titular da organização política foi demitido por quebra de confiança e referiu o responsável adjunto da Comissão de Gestão, Eunésio Buila Assunção José, criada na última quarta-feira. A Comissão de Gestão, coordenada por António Valente Saizamba, até então secretário provincial adjunto, integra ainda João Rodrigues Pedro e Ernesto Cassule, que deverá funcionar até a realização de uma conferência provincial extraordinária para indicar o novo dirigente e os membros do secretariado provincial dos federados, em vésperas da preparação das quintas eleições gerais em Angola. Responsável adjunto da Comissão de Gestão, Eunésio Buila Assunção José.
Essa Comissão de Gestão há de funcionar o tempo que for necessário, assim que a Direção Nacional do Partido tomar uma decisão no sentido de se devolver conferência extraordinária, no sentido de se eleger um novo secretário.
O gabinete de Marinho Baião está encerrado, mas o partido tem as portas abertas. Marinho Baião, que substituiu Eduardo Hilário, diz que as convulsões concretizadas pelo grupo são antigas.
As mesmas pessoas de sempre que convulsionaram contra o malogrado João Daniel, na altura secretário provincial, convulsionaram contra o professor Eduardo Hilário como secretário provincial e hoje estão a convulsionar contra o secretário Marinho Baião. Fizemos uma queixa à polícia.
O secretário dimissionário confirma que a direção central do partido está ao corrente da situação e considerou os colegas de delinquentes por tentarem ludibriar até as autoridades policiais.
São considerados como insurgentes. Aliás, não deixam de ser delinquentes. Chamamos delinquentes por quê? Eles utilizam até meios ilegais, ludibriando a Polícia Nacional, e as instituições do governo com documentos falsos.
A crise interna de liderança no PRS Malange já fez deslocar a esta região o presidente Benedito Daniel, mas os resultados das constatações foram de consumo interno. Isaías Torres de Malange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, que vai entrar também em sintonia em FM. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã é dia do Angola Saúde em Foco. Esta é a semana da vacinação no mundo inteiro e a 25 de abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. O Angola Saúde em Foco vai abordar estes dois temas, vacinação e malária, com a doutora Nádia Camate, amanhã. Portanto, se tem dúvidas ou quer participar no programa em direto, envie o seu nome e número de telefone para o nosso WhatsApp na Voz da América. O número é +1 202 251 9466. Pode também inscrever-se através dos nossos números locais em Angola da Voz da América. Mande o seu nome e número para os nossos números 932-348-698 ou 993-255-91. Após 5 dias de paralisação, trabalhadores da Rádio Morena Comercial, na província de Benguela, regressaram ao trabalho esta semana, mas sem garantias de que os 7 meses de salários e subsídios venham a ser pagos, nem de melhores condições laborais. As incertezas, passíveis de nova greve já daqui a 4 dias, coincidem com uma declaração de um dirigente do MPLA, segundo a qual não acompanha esse conflito porque se trata de uma empresa privada, embora essa empresa seja controlada por uma outra que pertence ao MPLA. João Marcos.
O secretário para Informação e Propaganda do Biro Político, Rui Falcão, que até tinha recebido membros da Comissão Sindical da empresa, ainda nas vestes do primeiro secretário do MPLA e governador de Benguela, diz agora estar alheio a esta situação.
Eu não estou a acompanhar esse processo. Aquilo é uma empresa.
O líder da Comissão Sindical da RMC, Guinho Carlos, integrante da equipa que expôs os contornos da crise a Rui Falcão, explica que só o cumprimento de pontos do caderno reivindicativo pode evitar nova greve.
Estamos ainda a negociar, mas a nível interno nós não temos uma resposta plausível, no caso positiva. Também há uma dependência de Luanda e sendo assim, vamos trabalhar os 2 dias úteis. A não ter resposta, a gente volta a paralisar, já não de forma interpolada. Vamos paralisar e vamos retomar as nossas atividades, tão logo sejam atendidas as nossas reclamações postas no caderno reivindicativo. Devemos reforçar também que até agora não há nenhuma probabilidade quanto aos colegas suspensos.
A Sopol, parte do grupo empresarial GFI, holding do partido no poder, tem seguido o processo negocial, ao passo que a direção da Rádio Morena Comercial continua a alegar falta de condições para o pagamento dos salários. É dentro de um contexto que deixa várias empresas de comunicação na rota do desaparecimento, em Luanda e outras províncias, que a Assembleia Nacional começou, nesta quinta-feira, a analisar o funcionamento dos órgãos de comunicação social em Angola. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, a Taça das Confederações, para notar que o atual detentor do troféu, Berkane de Marrocos, foi ontem eliminado ao perder com o Napsa Stars da Zâmbia por 1-0. Jogo da 5ª jornada da fase de grupos, foi um jogo do grupo B, onde já apurado está o Kabylie da Argélia e o Kotanspor dos Camarões. Só falta agora apurar dois clubes do Grupo A, onde está tudo por decidir, mas onde o Orlando Pirates está no topo com 10 pontos, e se hoje o Inimba da Nigéria bater o Al Ahly do Sudão e também se qualificar, qualifica automaticamente o Orlando Pirates. No Grupo C, já qualificados, temos o Jaraf do Senegal e o Sfaxien da Tunísia. E no Grupo D, qualificaram-se já o Raja Casablanca de Marrocos e os Pirâmides do Egito. A última jornada é na próxima semana e, dependente daquele jogo do Grupo A, essa última jornada pode já não contar para nada. Em Portugal, hoje o Porto pode aproximar-se do líder, o Sporting, que ontem voltou a perder pontos ao empatar em casa com o Belenenses a 2 golos e o último golo em penalti já no tempo dos descontos. Nos últimos 5 jogos, o Sporting empatou 3 e Porto, se ganhar hoje, fica a 4 pontos do líder, que na próxima jornada tem um jogo muito difícil, o Sporting de Braga. Perguntaram ao treinador do Sporting, Ruben Amorim, sobre o facto de poder ficar a 4 pontos de vantagem depois de ter tido 10, e se concorda com a crítica que o Sporting está atualmente na sua pior fase.
Sabíamos que ia ser difícil até ao fim. Já tivemos uma fase em que tínhamos sempre 4 pontos de diferença. E o campeonato vai ser mesmo isso. Está mais que provado que vai haver ainda muitas equipas a perder pontos. E nós temos que ir jogo a jogo. O pior Sporting da época continua invencível há 28 jornadas. É muito mau este Sporting.
Ruben Amorim, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, hoje, 2 jogos a seguir. O Atlético Madrid defronta o Huesca, Atlético acossado pelo Real Madrid, que ontem bateu facilmente o Cádiz por 3-0. Tem agora os mesmos pontos que o Atlético, mas claro está, tem mais um jogo. Barcelona recebe o Getafe. Barcelona com muitas lesões. Dembélé de novo lesionado, bem como outro avançado, Braithwaite. Isto para já não falar de Ansu Fati e Coutinho. O Barça tem menos 5 pontos que o Atlético e o Real, mas tem menos 2 jogos em relação ao Atlético e menos 1 em relação ao Real. Mas não pode perder hoje, e Getafe é a equipa muito, mas mesmo muito difícil. Basquetebol americano é a NBA. Ontem, Phoenix Suns, em segundo lugar na Conferência Oeste, bateu os líderes da Conferência Leste, o Philadelphia, 116-113. Os líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz, deram sova, uma surra ao Houston Rockets, 112-89. Denver, em quarto lugar na Conferência Oeste, bateu o Portland, 106-105. Los Angeles Clippers, que estão em terceiro nessa mesma conferência, bateram o Memphis, 117-105. Atlanta Hawks, onde às vezes, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, ontem perdeu após prolongamento com o New York Knicks, 137-127. Bruno Fernando, que na jornada anterior havia jogado apenas 2 minutos, ontem nem calçar, nem no banco esteve. Atlanta caiu para o 5º lugar da Conferência Leste, ultrapassado pelo New York Knicks, que está a fazer uma recuperação notável. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e bateu o Golden State, 118-114. Washington está agora em 10º lugar na Conferência Leste. Vamos, Washington! Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook, Boa Português, temos lá um tema e perguntas para os ouvintes debaterem entre si. Hoje o nosso tema é este. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sugeriu que os mais de 8 mil desalojados das recentes enxurradas em Luanda recebessem casas nas centralidades vazias. Concorda com a ideia? Que outro tipo de apoio é que o Estado angolano deveria dar às vítimas das enxurradas? Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e entre no debate. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos ter connosco o Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, na semana virtual sobre o clima, o presidente americano Joe Biden anuncia planos para reduzir gases de efeito de estufa em 50%. França reconhece militares que assumiram poder no Chad. 3 soldados suecos feridos no Mali e Rússia anuncia a retirada de forças da fronteira com a Ucrânia, mas agrava-se a crise diplomática com outros países da Europa. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com e também no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a nossa referência é VOA Português. E nós, Voz da América, temos agora um novo número de WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. Envie uma mensagem com o seu nome e o da sua cidade, grave o nosso número na sua lista de contactos, nós também vamos gravar o seu e a partir daí começamos a enviar notícias para o seu número de WhatsApp. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que os Estados Unidos pretendem reduzir a emissão de gases que causam os efeitos de estufa entre 50% a 52% até 2030. Biden falava numa cimeira virtual com outros dirigentes mundiais sobre as mudanças climatéricas e afirmou que esta é a década em que se tem que tomar decisões para se impedir as piores consequências da crise climatérica. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson saudou o anúncio do presidente, afirmando que terá um impacto de grande transformação na luta global contra a mudança do clima. Xi Jinping, presidente da China, o país que mais contribui para a emissão desses gases, disse que o seu país vai controlar estritamente o consumo de carvão nos próximos anos e vai reduzir gradualmente o uso de energia fóssil durante o período de 2026 a 2030, reiterando uma promessa de atingir o máximo de emissões até 2030. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, não fez promessas, mas anunciou uma parceria com os Estados Unidos para uma agenda de energia limpa até 2030. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que o planeta está à beira daquilo que disse ser um abismo e que todos os dirigentes devem tomar medidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, cujas forças combatem na região da África Ocidental contra rebeldes islâmicos, deu o seu apoio à tomada do poder no Chad por um conselho militar de transição. Numa entrevista a um canal de televisão, Jean-Yves Le Drian disse que na sequência da morte do presidente Idriss Déby, circunstâncias excepcionais tornaram necessário que os militares no Chad dissolvessem a Assembleia Nacional e formassem um conselho de transição de 18 meses. O presidente da Assembleia Nacional do Chad, Haroun Kabadi, deveria ter assumido a presidência, mas ele próprio emitiu uma declaração afirmando concordar com a tomada do poder pelos militares, tendo em conta o que disse ser o contexto militar de segurança e político do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse que esta posição justifica a tomada do poder pelos militares que nomearam o filho de Déby, o general Mahamad Idriss Déby, de 37 anos de idade, como presidente interino. Déby morreu aparentemente de ferimentos recebidos quando visitava tropas que combatem rebeldes da Força de Alternância e Concórdia do Chad, que estão a tentar avançar sobre a capital N'Djamena. Os rebeldes disseram que vão continuar a sua ofensiva, afirmando que o país não é uma monarquia. 3 membros suecos da Missão de Forças Especiais Europeias no Mali ficaram ligeiramente feridos na explosão de uma bomba à beira da estrada no leste do país, anunciou hoje o exército sueco. A Suécia enviou 150 militares para Takuba, uma coligação de forças especiais europeias que apoia as forças armadas sitiadas do Mali na sua campanha de 9 anos contra rebeldes islâmicos. O contingente sueco, apoiado por 3 helicópteros de combate, está baseado em Menaca, na região oriental perto da fronteira com o Niger e o Burkina Faso. A Suécia também contribui com 215 soldados para a Força da ONU no Mali. Uma destacada entidade da ONU disse que poderá levar meses até se saber ao certo a magnitude das atrocidades cometidas contra mulheres e raparigas na região de Tigray, na Etiópia. Pramila Patton, representante da ONU para a violência sexual em conflitos, disse que testemunhos de mulheres que foram violadas revelam uma guerra brutal e odiosa levada a cabo contra mulheres e raparigas. A ONU disse que a maioria dos relatos de violações sexuais indicam o envolvimento de homens fardados, ou seja, de soldados das Forças de Defesa da Etiópia, Forças de Defesa da Eritreia, Forças Especiais Amara e outros grupos armados irregulares. Patton apelou uma investigação conjunta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e pela Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. A Rússia anunciou hoje o regresso às suas bases de tropas estacionadas perto da fronteira com a Ucrânia, pondo assim fim aparente a uma concentração de milhares de soldados e equipamento em manobras que fizeram aumentar a tensão na região e com a NATO. A Rússia tem apoiado separatistas que operam na região de Donbass, no leste da Ucrânia, e, segundo as autoridades ucranianas, tinha concentrado 40 mil soldados ao longo da fronteira e outros 40 mil na Crimeia, um território anexado pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje a decisão da Rússia de retirar tropas da fronteira e agradeceu aos seus parceiros internacionais pelo apoio manifestado nesta crise.
Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social vai sair do governo liderado por Nuno Gomes Nabiá e, em Angola, 41 mil pessoas passam fome na província da Huila. Estes e outros tópicos em destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Familiares e doentes criticam a falta de higiene no único centro hospitalar de São Tomé e Príncipe e lamentam mortes evitáveis. Esta é uma reportagem de Oscar Medeiros.
O professor e escritor Lúcio Amado e o ativista Liberato Muniz acompanharam nas últimas semanas os seus familiares em internamento no Hospital Ais de Menezes e dizem que é muito grave a situação de falta de higiene no único centro hospitalar de São Tomé e Príncipe.
Eu fiquei impressionado por causa das ratazanas, das baratas e outras coisas mais. Nos quartos onde se paga, os cães saltam à cerca, entram e se os doentes estão na cama, até comem a comida dos doentes. Epá, isto é muito complicado.
Na rua principal dos hospitais, o que se vende lá, para além de não ter condições bastante de venda, proporciona que haja ratos, que haja baratas e por aí fora. E mesmo dentro dos hospitais, quem circula nos hospitais de manhã ou de tarde ou de noite, constata que há lá animais que não são aconselháveis para estar no hospital.
É uma situação muito complicada, que grande parte das pessoas tem sentido, né? Digo sentido na pele.
O escritor santomense, com 5 obras publicadas, também critica a falta de humanidade entre os profissionais de saúde.
Eu vi a maneira como o banco de urgências, as pessoas são tratadas. Epá, não pode ser. Não se levanta num dia e diz, epá, eu quero ser médico ou quero ser professor. Não. Essas profissões são profissões que indivíduos têm que ter alguma, não digo vocação, mas pronto, as pessoas têm que gostar daquilo que estão a fazer. Os meus familiares morreram e eu fiquei muito triste na maneira como eu vi que as pessoas são tratadas.
Amado lamenta as mortes que poderiam ser evitadas.
O primeiro familiar que eu vi morrer foi por falta de oxigênio. Eu vi-o com esgares, vi-o a morrer assim aos poucos, eu e mais familiares meus. Isso custou-me muito, foi muito doloroso. Doloroso no sentido de isto é uma situação que o homem pode resolver.
Esses cidadãos santomenses exigem maior rigor e controlo dos serviços prestados nos hospitais.
Os gestores têm que acompanhar melhor o trabalho que se faz. Porque se nós formos a ver, por exemplo, os pagamentos mensais, vamos constatar que há verbas constantes a pagar estes trabalhos. E quando nós chegamos lá, vemos que eles não existem.
O diretor do Hospital Aires de Menezes, Américo Pinto, justifica a falta de higiene e a presença de ratos, baratas e cães no espaço hospitalar, com a ausência de recurso financeiro para a contratação de 2 técnicos ambientalistas. Entretanto, este gestor garante que há expedientes em curso com vista à resolução do problema, que, segundo ele, se arrasta há vários anos.
porque as pessoas não vêm trabalhar sem receber. Nós estamos a envidar esforços para fazermos uma intervenção, para sanarmos essa situação definitivamente, já é um passo significativo.
Quanto à falta de humanidade dos profissionais de saúde, Américo Pinto diz que o problema vem da formação e que tem sido difícil a mudança de mentalidade.
Antes de ser diretor e tal, eu já fui mal atendido também por profissionais. E realmente é preocupante, porque nós estamos a falar de um serviço em que quando as pessoas vêm à procura de socorro. É bom que os profissionais interiorizem que eles constituem, digamos assim, uma peça fundamental para contribuir para a calmia e a tranquilidade, digamos assim, de quem ocorre aos serviços.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, de São Tomé, para Moçambique. O governo deste país contratou uma consultora que está a estudar o modelo que deve seguir a reestruturação das empresas públicas que, segundo analistas, representam um fardo bastante pesado para o Estado, com uma dívida acumulada de cerca de 500 milhões de dólares americanos. Reporta a partir de Maputo, o Ramos Miguel.
Numa primeira fase, a consultoria, cujos resultados deverão ser conhecidos até o fim do presente ano, vai abranger 4 empresas que, na ótica do Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, deixaram de ser estratégicas. Refira-se que a dívida de 500 milhões de dólares de todas as empresas públicas e participadas pelo Estado é fundamentalmente com a banca comercial e fornecedor de bens e serviços, sendo que companhias como Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, Eletricidade de Moçambique, EDM, e Petróleos de Moçambique, Petromac, já atingiram um nível insustentável de endividamento, segundo o IGEP. Entre as abrangidas, figura a empresa moçambicana de seguros, Emosi, que opera no mercado competitivo com outras seguradoras, gerando até um conflito de interesses por ser Estado que é regulador e, ao mesmo tempo, empresária. Eu penso que o governo devia pensar no outro modelo de gestão da companhia Linhas Aéreas de Moçambique para que o Estado deixe de suportá-la, afirmou o economista Lucas Ubis. Para o economista António Francisco, esse trabalho de reestruturação já devia ter sido feito há bastante tempo, porque as empresas públicas representam um fardo bastante pesado para o Estado. Referiu que cabe ao Estado conceber o papel das empresas públicas, clarificando a forma como as mesmas se devem tornar eficientes e, sobretudo, para deixarem de trazer mais encargos para o Estado.
E eu acho que esta é uma boa oportunidade para que o Estado possa alinhar nessa perspectiva de garantir que as empresas que sejam públicas, em vez de trazer prejuízos, tragam benefícios, contribuam para receitas, contribuam para a qualidade dos serviços, forcem os outras empresas a tornarem-se concorrentes. Isto geralmente é muito difícil numa empresa pública, porque numa empresa pública, quem gera as empresas, como não tem que tirar do seu bolso, em muitos casos, é mais relaxado, é mais negligente quanto aos custos. Portanto, eu penso que é uma boa altura para que estes aspectos relacionados com a viabilização das empresas públicas sejam esclarecidos.
Entretanto, o jurista Armando Nenani não sabe como é que isso vai ser feito, porque citamos a interesses instalados nas empresas públicas e participadas pelo Estado.
A corrupção nas empresas públicas é um fenômeno generalizado. A partir do momento em que estas empresas públicas funcionam como se fosse um prolongamento do poder político, onde as pessoas que dirigem estas empresas não são recrutadas por via da competência técnica, mas por via da cooptação, da confiança política, já é um problema. Isto por si só configura nepotismo na gestão.
Nenano considera que essas empresas têm ligações à elite no poder.
O Tribunal Administrativo, na sua análise à conta geral do Estado e que apresenta anualmente à Assembleia da República, tem estado a denunciar até situações de devedores do Estado, devedores das empresas públicas, que são pessoas com ligações à elite política no poder.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O investigador moçambicano e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, defende que Maputo precisa de balancear as ações para evitar a maldição de recursos com resposta militar à insurgência em Cabo Delgado e capacitação para buscar partilhas na produção de gás. Reporta André Batista.
Novunga entende que o extremismo violento em Cabo Delgado encontrou lugar devido à desafeição econômica da população, que vive uma pobreza extrema numa terra coberta de riqueza, e Maputo não pode continuar na situação de um Estado sem capacidade para atender aos desafios prementes de desenvolvimento.
Porque hoje estamos com a insurgência, ou estamos com o extremismo violento, que nos atrapalha em relação à à boa governação do setor extrativo. À altura que isto passar, vamos ter perdido muito das reformas necessárias para que o Estado possa ter capacidade para ir buscar royalties, ir buscar o IRPC, ir buscar a partilha de produção. E nessa altura já estaremos afundados com dívidas, já estaremos na situação mais global da maldição dos recursos.
Moçambique, prosseguiu Adriano Funga, deve evitar cair na situação global da maldição dos recursos e iniciar intervenções económicas que permitam que a população comece a usufruir ganho dos megaprojetos antes do começo da exploração do gás. Entretanto, Adriano Funga entende que a proliferação de empresas militarizadas na província de Cabo Delgado catalisou a dinâmica do extremismo violento na região e defendeu que a questão da defesa seja centralizada no Estado.
Mas também passa por as empresas internacionais se focalizarem no negócio e deixar que a questão da defesa fica apenas para o Estado. Neste momento temos uma compreensão de que a proliferação de uma militarização na província, que quanto a nós, apesar da situação justificar, mas num contexto maior é desnecessária, porque ela acaba catalisando essas dinâmicas de extremismo violento a que já fiz referência.
Insistiu Adriano Funga, atentando ser crucial o controle do arsenal privado e estatal em Cabo Delgado para travar o movimento de jihadistas que atacam a província desde 2017. O ataque recente à Palma, a capital do megaprojeto de gás natural em Moçambique, fragilizou ainda mais a imagem do governo moçambicano, o que forçou a Petrolífera Total a anunciar a suspensão total das atividades do seu projeto bilionário de gás natural, liquefeito, na Península de Afonso. André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o Partido da Renovação Social vai sair do governo liderado por Nuno Gomes Labian. Os detalhes com Lassana Kassama.
O PRS, depois de uma longa lista de atos praticados pelos seus parceiros da aliança governativa, APU-PDGB e MADEM-G15, que visam, segundo os seus dirigentes, aniquilar esta formação política, escreve o jornal na sua edição desta quarta-feira. Por isso, e tendo em conta o que qualifica do silêncio cúmplice do Presidente da República, Omar El Mok Tarcísio Coimbalo, o Partido da Renovação Social, com 21 deputados no Parlamento, considera que a única saída do momento para dignificar o seu presidente e salvar o partido, citando, é retirar-se da aliança. Analisando as implicações de uma eventual saída do PRS no governo, o jurista e analista político François Dias aponta dois cenários possíveis.
Uma dessas situações é o próprio Presidente da República, analisando o contexto e a situação da fragilidade do governo, acionar o decreto presidencial e demitir o governo. Outra coisa, o próprio PRS no Parlamento pode introduzir um requerimento sobre a moção de censura.
E no entender de Luís Petit, outro jurista e analista político, a eventual ruptura do PRS com o MADEM-G15 e a PUP-PDGB implicaria a queda do atual executivo.
Porque o PRS é um elemento fundamental neste governo, garante a estabilidade governativa, porque certamente o MADEM não vai conseguir assegurar a governação e muito menos o APU.
De acordo ainda com o semanário Última Hora, perfilam, entre outros motivos, da eventual saída do PRS no governo, a nomeação dos governadores regionais e setoriais, criação de uma sociedade envolvendo o presidente do APU-PDGB, Nuno Gomes Dabian, e o coordenador do MADEM-G15 no comércio e exportação de madeiras, assim como o caso dos 6 milhões de dólares americanos disponibilizados pelo Ministério das Finanças para pagar uma suposta dívida de compra de terreno do Ibrahima Camará, líder do Movimento para a Alternância Democrática. Perante estes fatos e face ao clima político reinante no seio da coligação governamental, Luís Petit admite a possibilidade de haver um acordo político de incidência parlamentar entre o PRS e o PSGC, mas isso terá suas implicações para a terceira força política, ressalvou.
O PRS, enquanto partido com grande potencial político, não pode continuar a ser marioneta do poder na Guiné-Bissau.
Entretanto, o analista político François Dias foi mais preciso nesta aspecto.
O PRS não pode passar de um partido que anda em saltitões, faz acordo aqui, faz acordo ali, não.
Passa na Kassama para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, aqui de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Em Angola, há um grito de socorro que está a ser lançado a partir do município dos Gambos, no sul da província da Huila,
onde o Teodoro Albano reporta que mais de 41 mil pessoas afetadas pela fome precisam urgentemente de ajuda. Recentemente, a igreja na região havia alertado que dezenas de famílias recorriam às suas instalações em busca de alimentos.
Agora, o padre Jacinto Pio Alcoçanga, da paróquia de Santo Antônio, na circunscrição, volta a avisar que a situação é mais grave do que se possa imaginar, com pessoas à beira da morte.
Especialistas, pesquisadores, líderes religiosos, líderes da sociedade foram alertando de que a situação poderia piorar, porque há gente à beira da morte. Há pessoas que não se conseguem levantar, porque de fato não tem nada que pôr no estômago. Há crianças, há idosos deitados, há muita gente já com pés inflamados, com edemas, o que implica dizer que de facto o governo central tende despertar de uma vez para a gravidade do problema, porque não, muito mais gente ainda vai morrer.
O governador provincial, Nuno Dalla, preocupado com a situação da seca e seu impacto nas populações, esteve recentemente nos Gambos, onde referiu que o fenómeno que se dá num ano difícil, em termos agrícolas, passa por investimentos em infraestruturas sustentáveis. Para esta fase de emergência, o governante prometeu fazer chegar ajuda.
É nossa preocupação em resolvermos apoiar as famílias que neste momento estão em situação difícil.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O presidente americano Joe Biden assume o compromisso de reduzir para metade as emissões de gases numa década. Ana Guedes.
Dizendo que o mundo deve superar a crise existencial do nosso tempo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um novo objetivo de reduzir a poluição de gases com efeito estufa americano em 50 a 52% até 2030, quando deu início a uma cimeira global virtual sobre as alterações climáticas, com dezenas de outros líderes mundiais. Esta é a década em que devemos tomar decisões que evitem as piores consequências da crise climática, disse Biden, apelando a outros, em particular às maiores economias do mundo, para que tomem medidas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson elogiou o anúncio de Biden como uma mudança de jogo, dizendo que terá um impacto transformador na luta global contra as alterações climáticas. A meta dos Estados Unidos é relativa aos níveis de 2005 e a Casa Branca diz que os esforços para atingir inclui avançar para uma eletricidade sem poluição de carbono, aumentar a eficiência de combustível dos carros e caminhões, apoiar a captura de carbono nas instalações industriais e reduzir a utilização de metano. Ao dirigir-se à cimeira, o presidente chinês Xi Jinping disse que o seu país irá controlar estritamente o consumo de carvão nos próximos anos e que irá reduzir gradualmente o combustível fóssil durante o período 2026-2030. Xi reiterou também a promessa da China de atingir o pico das emissões de carbono antes de 2030. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, embora não prometendo novos objetivos, anunciou uma parceria com os Estados Unidos para uma agenda energética limpa em 2030 para ajudar a mobilizar investimento, mostrar a tecnologia limpa e permitir colaborações ecológicas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse na cimeira: precisamos de um planeta verde, mas o mundo está em alerta vermelho. Estamos à beira do abismo. Temos de nos certificar de que o próximo passo está na direção certa. Os líderes em todo lado devem tomar medidas. Um funcionário da administração Biden disse aos repórteres numa reunião na quarta-feira que, com a nova meta dos Estados Unidos e as metas estabelecidas pelo Japão, Canadá, Grã-Bretanha e União Europeia, em conjunto as grandes economias, que representam mais de metade da economia mundial, terão agora assumido o compromisso de reduzir as emissões ao ritmo exigido globalmente para limitar o aquecimento a 1,5 graus. Os líderes mundiais concordaram em limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius no Acordo Climático da ONU 2015 em Paris e apontar para 1,5 graus Celsius. Em todo o globo, as temperaturas aumentaram mais de 1,1 graus centígrados desde 1980. Os cientistas associam o aumento a ondas de calor mais severas, secas, incêndios florestais, tempestade e outros impactos, e observam que a taxa de aumento da temperatura tem acelerado desde os anos 80. A cimeira de dois dias faz parte dos esforços de Biden para restaurar a liderança dos Estados Unidos após a atitude negativa em relação a esta questão por parte do seu predecessor Donald Trump. Em 2015, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, um passo que Biden inverteu pouco depois de tomar posse. O líder do Brasil, Jair Bolsonaro, pede aos Estados Unidos uma ajuda económica de US$ 1.000 milhões em troca da redução da desflorestação da floresta tropical amazónica em 40%. O presidente russo Vladimir Putin, no seu discurso anual ao governo russo, estabelecer o objetivo de reduzir as emissões de estufa da Rússia abaixo dos níveis da União Europeia nos próximos 30 anos e planeia aumentar as multas para os poluidores industriais. A União Europeia também anunciou antes da Cimeira um acordo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55%, comparado com os níveis de 1990, isto até 2030. Por seu lado, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa diz que as economias desenvolvidas têm a responsabilidade de apoiar as nações mais pobres sobre as alterações climáticas, uma vez que estes países são quase sempre os que mais sofrem com os efeitos devastadores das alterações climáticas.
A capital da Somália, Mogadíscio, é lar de mais de 500 mil de pessoas deslocadas internamente, ou chamados deslocados internos, que vivem em campos lotados com saneamento precário, onde o coronavírus pode se espalhar rapidamente. No mês sagrado do Ramadão, essas famílias vulneráveis deslocadas dependem de ajuda alimentar para sobreviver. Novamente, Ana Guedes.
Hassan Mohamed, pai de 6 filhos, está sentado do lado de fora de um abrigo improvisado que ele chama de lar. Ele e outros deslocados internos neste campo foram recentemente expulsos das suas casas na região do Baixo Jebel devido a conflitos relacionados com clãs. As suas casas foram arrasadas, o gado roubado por milícias dos clãs rivais e eles encontraram abrigo deste campo nos arredores de Mogadíscio.
Fomos retirados do nosso assentamento anterior e podes ver a condição em que vivemos. Sobrevivemos com um punhado de arroz e é essa a única refeição que temos para quebrar o jejum e não é suficiente. A nossa situação é terrível.
A esposa da Hassan juntou-se outras mulheres para receber produtos de higiene doados por voluntários. Os produtos são doações da Life Makers, uma iniciativa liderada por jovens que se reúne todos os anos durante o mês sagrado do Ramadão para ajudar as famílias necessitadas. O presidente do Life Makers, Mustafa Mukhtar, diz que o objetivo do grupo é encorajar os jovens a ajudar as famílias vulneráveis.
Encontramos os novos deslocados que não têm renda e não podem alimentar as suas famílias. A nossa cozinha os ajuda a quebrar o jejum com a comida que preparamos aqui.
O número de deslocados internos forçados a procurar abrigo em Mogadíscio aumentou, não apenas por causa dos conflitos entre clãs, mas também por causa da seca, inundações e invasões de gafanhotos. Portanto, as necessidades de ajuda alimentar humanitária continuam elevadas, principalmente durante o Ramadão. Este é um desafio difícil para o governo da Somália, especialmente durante a pandemia. Amdouel Aboubacar Ahmed é o ministro dos Assuntos Humanitários.
É uma coincidência que a segunda onda do coronavírus tenha chegado no início do mês sagrado do Ramadão. É um momento em que as pessoas carentes realmente precisam de ajuda. O nosso ministério faz todo o possível para ajudá-los a quebrar o jejum durante o Ramadão.
Como muitos outros, Hassan Mohamed e sua família sobreviverão a este mês sagrado com uma ração diária de arroz cozido doado, apenas o suficiente para quebrar o jejum. No entanto, eles continuam esperançados de que outros simpatizantes venham em seu auxílio.
Hoje em destaque nas notícias, na Cimeira Virtual sobre o Clima, o presidente americano Joe Biden anuncia planos para reduzir gases de estufa em 50%. França reconhece militares que assumiram o poder no Chad e 3 soldados suecos mortos no Mali. Na produção, Mariano Bartolomeu, apresentação de Amães Miguel. Assim foi mais uma segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 22 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet através da nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais como no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Se quiser falar conosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: na Cimeira Virtual do Clima, Joe Biden anuncia planos para reduzir gases de estufa em 50%. França reconhece militares que assumiram o poder no Chad. 3 soldados suecos feridos no Mali. E Rússia anuncia retirada de forças da fronteira com a Ucrânia. Quinta-feira na Voz da América, mais à frente teremos a conversa com a doutora Graça Matzinha, hoje sobre epilepsia. Mas por agora, vamos começar em Moçambique, onde o governo contratou uma consultora que estuda o modelo que deve seguir na reestruturação das empresas públicas, que segundo analistas, representa um fardo bastante pesado para o Estado, com uma dívida acumulada de cerca de 500 milhões de dólares. Numa primeira fase, a consultoria, cujos resultados deverão ser conhecidos até o final do presente ano, vai abranger 4 empresas, que deixaram de ser estratégicas. Ramos Miguel.
Entre as abrangidas figura a empresa moçambicana de seguros Emosi, que opera no mercado competitivo com outras seguradoras, gerando até um conflito de interesses por ser Estado que é regulador e ao mesmo tempo empresária. Para o economista António Francisco, esse trabalho de reestruturação já devia ter sido feito há bastante tempo, porque as empresas públicas representam um fardo bastante pesado para o Estado. Referiu que cabe ao Estado conceber o papel das empresas públicas, clarificando a forma como as mesmas se devem tornar eficientes e, sobretudo, para deixar de trazer mais encargos para o Estado.
E eu acho que esta é uma boa oportunidade para que o Estado possa alinhar nessa perspectiva de garantir que as empresas que sejam públicas, em vez de trazer prejuízos, tragam benefícios, contribuam para receitas, contribuam para a qualidade dos serviços, forcem os outras empresas a tornarem-se concorrentes. Isto geralmente é muito difícil numa empresa pública, porque numa empresa pública, quem gera as empresas, como não tem que tirar do seu bolso, em muitos casos, é mais relaxado, é mais negligente quanto aos custos. Portanto, eu penso que é uma boa altura para que estes aspectos relacionados com a viabilização das empresas públicas sejam esclarecidos.
Entretanto, o jurista Armando Nenani não sabe como é que isso vai ser feito, porque citamos a interesses instalados nas empresas públicas e participadas pelo Estado.
A corrupção nas empresas públicas é um fenómeno generalizado. A partir do momento em que estas empresas públicas funcionam como se fosse um prolongamento do poder político, onde as pessoas que dirigem estas empresas não são recrutadas por via da competência técnica, mas por via da cooptação, da confiança política, já é um problema. Isto por si só configura nepotismo na gestão.
Nenano considera que essas empresas têm ligações à elite no poder.
O Tribunal Administrativo, na sua análise à conta geral do Estado e que apresenta anualmente à Assembleia Assembleia da República tem estado a denunciar até situações de devedores do Estado, devedores das empresas públicas, que são pessoas com ligações à elite política no poder.
Refira-se que a dívida de 500 milhões de dólares de todas as empresas públicas e participadas pelo Estado é fundamentalmente com a banca comercial e fornecedora de bens e serviços, sendo que companhias como Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, Eletricidade de Moçambique, EDM, e Petróleos de Moçambique, Petromoc, já atingiram um nível insustentável de endividamento, segundo o IGEP. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Luanda. Na segunda-feira, as escolas do ensino geral estarão fechadas. Pelo menos, é o que pretende o Sindicato Nacional dos Professores. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores confirma à Voz da América que tudo está pronto para o arranque da greve. Coca Mucuta.
A não observância do tempo de serviço para as promoções da classe docente é o ponto de discórdia entre o governo angolano e o Sindicato Nacional dos Professores. Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, em entrevista à Voz da América, esclareceu que foram chamados na passada terça-feira, mas não houve qualquer entendimento pelo facto das autoridades alegarem falta de dinheiro para as promoções em função do tempo de serviço.
O Ministério da Educação quer apenas promover 43 mil professores, aqueles que transitaram de forma linear, isto é, ela por ela, a quando do atual Estatuto da Carreira Docente em 2018, mas não se teve em conta o tempo de serviço. Não querem promover os demais, somos cerca de 183 mil professores.
O que é que eles dizem?
Que vêm dizendo sempre a questão de recursos, dinheiros, etc, etc.
A greve será para quanto tempo?
A greve nacional é interpolada em quatro fases. A primeira fase de 26 a 30 de abril. A segunda fase, caso o executivo não resolva as questões, as inquietações dos professores, será de 17 a 21 de maio e assim sucessivamente serão quatro fases, até a última fase de 21 de junho a 2 de julho.
Guilherme Silva diz que agora a bola está na mão do executivo e garante estar tudo pronto para a paralisação nesta segunda-feira.
A greve foi declarada em Assembleia e já se remeteu ao Ministério da Educação, já remetemos à competente declaração de greve, não é? Para dia 26. Tudo agora depende do Executivo evitar essa greve.
Coque Mucuta, Luanda.
Voz da América, vamos agora atualizar dados da Covid. Cabo Verde registrou entre terça e quarta-feira 398 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, o novo máximo diário desde o início da pandemia. Ontem também morreram 4 pessoas. Esse recorde surge a seguir à campanha para as eleições que se realizaram no domingo. E os números podem aumentar ainda mais. A taxa de positividade é de 24,6% e Cabo Verde continua a ser o país africano com a taxa mais elevada de contágio no rácio casos-população. Com os novos dados, o país aumentou para 21.179 casos positivos acumulados desde o ano passado, e tem agora 198 óbitos. Por sua vez, no mesmo período, entre terça e quarta-feira, Angola registrou mais 5 mortos e 222 novos casos. No total, são 24.883 infecções desde o início da pandemia. O país registrou 570 óbitos. 22.882 doentes estão recuperados. Em Moçambique, o país africano de língua portuguesa com mais casos e mais mortes, não foi registada qualquer morte nas últimas 24 horas, mas sim 86 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, anunciou há momentos o Ministério da Saúde. Sendo assim, o país tem um total acumulado de 109.523 casos, dos quais 89% já foram considerados recuperados e há 39 pessoas internadas. O número de mortes continua em 805. A Guiné-Bissau registrou anteontem mais um caso de infecção. No total, tem 3.713 casos e 106 mortos. São Tomé e Príncipe registrou 16 novos casos nas últimas 96 horas, aumentando o total para 2.288. O país registrou até agora 35 mortos. Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. A rubrica é assinada pela Ana Guedes, que fala com a doutora Graça Matzim sobre epilepsia.
Olha,
então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matosinha sobre os mais variados assuntos de saúde. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu vou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também, e sempre prevenindo-se contra a Covid-19.
Exatamente, sempre prevenindo contra a Covid-19. Doutora, vamos falar não de Covid-19, mas vamos falar de uma doença que muitas pessoas já ouviram falar, talvez poucas pessoas conheçam de facto, a não ser que alguém da sua família esteja afetado por esta doença. Falamos da epilepsia. Doutora, o que é a doença da epilepsia? O que é que afeta a doença da epilepsia?
Ana, a epilepsia ou doença da epilepsia é uma doença de fórum neurológico, portanto, é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso. E o que é que acontece, ou como é que se caracteriza? Essa doença caracteriza-se por aquilo que se chama de crises epilépticas, que são períodos em que a pessoa tem reações anormais no seu organismo, que podem ser desde reações leves ou episódios leves e muito rápidos, que até podem passar despercebidos, até episódios longos e muito intensos, em que a pessoa apresenta convulsões, na qual o corpo se agita assim, de uma forma intensa e descontrolada, não é? E esses episódios convulsivos podem resultar em lesões físicas, não é? Porque a pessoa está em movimento e perde a consciência, perde a noção do meio, então pode se lesionar mesmo por causa destes fatores que eu aqui mencionei.
Doutora, a epilepsia é algo que se envolve durante a nossa vida por algum motivo, ou é algo que é genético? A que se deve o aparecimento da epilepsia?
Bem, a causa da epilepsia, Ana, muitas vezes pode ser desconhecida. Entretanto, pode ser causada também por alguma lesão no cérebro. Por exemplo, se a pessoa tem uma forte pancada na cabeça, pode ter uma lesão que depois leva à epilepsia. Se a pessoa tem uma infecção a nível do cérebro, também pode levar à epilepsia. O abuso de bebidas alcoólicas também podem levar a essas lesões, que podem terminar uma epilepsia. Entretanto, há estudos que mostram que essa condição também pode ter origem hereditária, o que quer dizer que o risco de uma pessoa ter algum tipo de um distúrbio epiléptico pode estar associado a uma doença do género previamente da família.
A doença da epilepsia aparece em qualquer idade ou há uma etapa da nossa vida em que, se tiver que ter epilepsia ou ataques de epilepsia, aparece nessa altura?
Bem, normalmente os episódios de crise epiléptica começam na infância e são muito frequentes na infância. Entretanto, pode ser que em qualquer outra fase da vida também possam surgir, mas é comum sim na infância e também é comum em pessoas mais velhas, não é? Entretanto, como já me referi, qualquer idade, qualquer pessoa é suscetível a ter estes episódios ou esta doença, no caso de haver um diagnóstico preciso.
Isto é uma doença, doutora, que pode ser controlada, desaparece como medicamentos, é tratada, por assim dizer, ou é algo com que a pessoa vive durante toda a vida e tende-se a agravar com a idade? O que é que se sabe?
Bem, em relação ao tratamento, bem, existe sim tratamento para a epilepsia, mas a epilepsia não tem cura como tal. O que acontece é que quando a pessoa faz o tratamento e cumpre com as recomendações médicas, a pessoa pode ficar muito tempo, até anos, sem ter crises, ok? Mas pode ser que se aconteça alguma mudança a nível da vida da pessoa ou alguma condição que uhum. possa reativar as crises epilépticas. Portanto, uma pessoa que foi diagnosticada de epilepsia, mesmo que fique muitos anos sem ter crises, pode ser que em algum período da vida faça uma ou outra crise.
Doutora, imagine que alguém tem uma crise epiléptica. O que as outras pessoas em seu redor podem fazer para ajudar essa pessoa? Porque eu já vi alguém ter uma crise epiléptica e gostava de saber se... O que é que de facto se pode fazer ou se deve fazer?
Olha, vou detalhar um pouco em relação à questão da crise epiléptica, porque é muito importante. Então, o que é que seria uma crise epiléptica? A crise epiléptica é exatamente aquele momento em que a pessoa que tem epilepsia tem manifestações clínicas, ok? Normalmente acontece uma carga transitória a nível do cérebro e faz com que as células nervosas, as células do cérebro tenham uma atividade excessiva, acima do normal. E nesse momento há uma série de sintomas que acompanham esse processo todo e em que a pessoa vai ter estes movimentos bruscos em todo o corpo e pode ter até o enrijecimento, o corpo fica rijo assim repentinamente e começa a fazer estes movimentos. Pode ter também grunhidos que chamam a atenção porque não é uma condição normal. Os olhos da pessoa começam a virar, a cabeça também começa a virar. E tem esses movimentos dos braços e das pernas de forma brusca e pode também começar a ter uma salivação em jeito de espuma. E pode, inclusive, ficar inconsciente, a pessoa perde a consciência. Então, é uma condição que, quando acontece, é preciso que essa pessoa seja imediatamente ajudada para evitar danos ainda maiores. O que é que se pode fazer nessas circunstâncias? Porque a pessoa tem estes movimentos bruscos e tem uma tendência natural de fechar a boca com muita força, é preciso que se arranje um pano, qualquer que seja, ok? Um lencinho de bolso e se meta na boca da pessoa para que, ao fechar a boca, não haja lesão na língua, porque a pessoa morde com força. Então, a pessoa morde no pano, as lesões possam ter a nível da boca. Mas também é muito importante, porque essa pessoa, quando começa a fazer a crise epiléptica, ela pode cair. É muito importante que mantenhamos a pessoa deitada, não é preciso levantar a pessoa, temos que manter a pessoa deitada sob vigilância até que as convulsões terminem. Mas é preciso procurar fazer com que as vias aéreas, as vias respiratórias, sejam livres para a pessoa poder conseguir respirar. E isto passa necessariamente por assegurar que a pessoa está bem deitada, a cabeça não está fletida, o pescoço não está fletido, mas está mais assim para cima, que é para permitir que a pessoa respire sem grandes dificuldades. E é importante que não se atire água, como muitas vezes faz, atirar água, pensando que a pessoa vai parar de se mexer, observar a convulsão e acompanhar até que a convulsão termine. Normalmente a convulsão não demora muito. É um período de muita intensidade, mas que passa logo imediato. Então, assim que a convulsão estiver a passar, assim que a crise epiléptica estiver a passar, essa pessoa tem que ser imediatamente levada para a unidade sanitária para que tenha outra atenção. Portanto,
Isso possível, antes de continuar, isso possível, doutora, chamar uma ambulância ou, se possível, algum especialista em cuidados de saúde porque possa ajudar? Porque, como disse, as pessoas às vezes pensam que atirar com a água para cima da pessoa ou bater na cara que vai resolver. Não, poderá só agravar, não é?
Sim, naturalmente. Sempre que é possível chamar uma ambulância, é recomendável. Mas penso, por exemplo, no contexto dos países em desenvolvimento, que nem sempre temos uma ambulância à disposição, então é importante que as pessoas saibam o que fazer de imediato e depois procurar essa ajuda médica. Se puder chegar antes, melhor ainda. Mas caso contrário, temos que tomar essas medidas e deixar que a crise passe. Normalmente, quando a crise passa, a pessoa está assim, sonolenta e cansada. deixa a pessoa descansar os 5, 10 minutos que precisa e depois pode seguir para outros cuidados.
Doutora, também se fala que muitas vezes pessoas que têm epilepsia ou que tiveram epilepsia podem estar durante muitos anos, doutora, sem ter uma crise, mas como é que se lida com a epilepsia? Portanto, em termos médicos, como é que se lida? O que é que aconselha as pessoas que têm epilepsia, por exemplo?
Bem, o fundamental, Ana, é seguir as recomendações médicas, não é? A epilepsia tem tratamento e o tratamento é feito através de medicamentos que vão evitar que essa pessoa tenha essas descargas cerebrais anormais que eu mencionei, porque essas descargas é que são efetivamente a origem dessas crises. Então, normalmente essa pessoa tem que tomar medicamentos por toda a vida. E por isso mesmo que é importante que continue a fazer o acompanhamento médico mesmo quando não está a fazer as crises. E continue a tomar medicação mesmo quando não tem as crises. Porque aquele medicamento é que faz com que a pessoa não tenha crise. Se a pessoa para de tomar, pode até não ter crises durante algum tempinho, mas depois, de repente, pode começar a fazer as crises. Por isso é muito importante que as pessoas mantenham-se em tratamento, sigam as orientações médicas, E não parem com o tratamento enquanto não tiverem uma recomendação nesse sentido.
E por outro lado, doutora, tal e qual como acontece com muitas outras doenças e situações da saúde, não beber álcool, portanto não ingerir bebidas alcoólicas, descansar sempre, não é, doutora? Pelo menos ter tempo de descanso para o corpo e para o cérebro. E ter atenção às coisas que se comem e tentar não ter uma vida muito estressada, não é?
É, e acima de tudo, não se automedicar.
Não se automedicar. E com este conselho, com este conselho da doutora Graça Matosinhos, vamos despedir-nos por esta semana. Desejamos a todos os que estão connosco o voto de uma boa semana de saúde. Nós voltamos de hoje a 8 dias e até lá. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Um abraço para si também, Ana, e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que os Estados Unidos pretendem reduzir a emissão de gases que causam os efeitos de estufa entre 50% a 52% até 2030. Biden falava numa cimeira virtual com outros dirigentes mundiais sobre as mudanças climatéricas e afirmou que esta é a década em que se tem que tomar decisões para se impedir as piores consequências da crise climatérica. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson saudou o anúncio do presidente, afirmando que terá um impacto de grande transformação na luta global contra a mudança do clima. Xi Jinping, presidente da China, o país que mais contribui para a emissão desses gases, disse que o seu país vai controlar estritamente o consumo de carvão nos próximos anos e vai reduzir gradualmente o uso de energia fóssil durante o período de 2026 a 2030, reiterando uma promessa de atingir o máximo de emissões até 2030. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, não fez promessas, mas anunciou uma parceria com os Estados Unidos para uma agenda de energia limpa até 2030. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que o planeta está à beira daquilo que disse ser um abismo e que todos os dirigentes devem tomar medidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros da França, cujas forças combatem na região da África Ocidental contra rebeldes islâmicos, deu o seu apoio à tomada do poder no Tchad por um conselho militar de transição. Numa entrevista a um canal de televisão, Jean-Yves Le Drian disse que, na sequência da morte do presidente Idriss Déby, circunstâncias excepcionais tornaram necessário que os militares no Tchad dissolvessem a Assembleia Nacional e formassem um conselho de transição de 18 meses. O presidente da Assembleia Nacional do Tchad, Haroun Kabadi, deveria ter assumido a presidência, mas ele próprio emitiu uma declaração afirmando concordar com a tomada do poder pelos militares, tendo em conta o que disse ser o contexto militar de segurança e político do país. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse que esta posição justifica a tomada do poder pelos militares, que nomearam o filho de Déby, o general Mahamad Idriss Déby, de 37 anos de idade, como presidente interino. Déby morreu aparentemente de ferimentos recebidos quando visitava tropas que combatem rebeldes da Força de Alternância e Concórdia do Tchad, que estão a tentar avançar sobre a capital N'Djamena. Os rebeldes disseram que vão continuar a sua ofensiva, afirmando que o país não é uma monarquia. 3 membros suecos da Missão de Forças Especiais Europeias no Mali ficaram ligeiramente feridos na explosão de uma bomba à beira da estrada no leste do país, anunciou hoje o exército sueco. A Suécia enviou 150 militares para Takuba, uma coligação de forças especiais europeias que apoia as forças armadas sitiadas no Mali na sua campanha de 9 anos contra rebeldes islâmicos. O contingente sueco, apoiado por 3 helicópteros de combate, está baseado em Menaca, na região oriental perto da fronteira com o Niger e o Burkina Faso. A Suécia também contribui com 215 soldados para a Força da ONU no Mali. Uma destacada entidade da ONU disse que poderá levar meses até se saber ao certo a magnitude das atrocidades cometidas contra mulheres e raparigas na região de Tigray, na Etiópia. Pramila Patton, representante da ONU para a violência sexual em conflitos, disse que testemunhos de mulheres que foram violadas revelam uma guerra brutal e odiosa levada a cabo contra mulheres e raparigas. A ONU disse que a maioria dos relatos de violações sexuais indicam o envolvimento de homens fardados, ou seja, de soldados das Forças de Defesa da Etiópia, Forças de Defesa da Eritreia, Forças Especiais Amara e outros grupos armados irregulares. Patton apelou uma investigação conjunta pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e pela Comissão de Direitos Humanos da Etiópia. A Rússia anunciou hoje o regresso às suas bases de tropas estacionadas perto da fronteira com a Ucrânia, pondo assim fim aparente a uma concentração de milhares de soldados e equipamento em manobras que fizeram aumentar a tensão na região e com a NATO. A Rússia tem apoiado separatistas que operam na região de Donbass, no leste da Ucrânia, e, segundo as autoridades ucranianas, tinha concentrado 40 mil soldados ao longo da fronteira e outros 40 mil na Crimeia, um território anexado pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje a decisão da Rússia de retirar tropas da fronteira e agradeceu aos seus parceiros internacionais pelo apoio manifestado nesta crise. Entretanto, continua a aprofundar-se a crise diplomática entre a Rússia e diversos países. A República Checa deu hoje ordens à Rússia para reduzir ainda mais o seu pessoal diplomático em Praga, numa escalada da tensão entre os dois países. No sábado, a República Checa expulsou 18 diplomatas russos, acusando a Rússia de responsabilidade pela explosão num depósito de munições que causou a morte de 2 pessoas. A Eslováquia anunciou hoje a expulsão de 3 diplomatas russos. Diplomatas russos foram também expulsos nas últimas semanas da Bulgária, Polónia e Estados Unidos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O regime militar de Myanmar, antiga Birmania, recusa-se a restaurar o caminho do país em direção à democracia e, em vez disso, continua a atacar e matar manifestantes pacíficos, além de realizar ataques aleatórios a pessoas que apenas assistem às manifestações. Entre outras, registram-se as ações brutais das forças de segurança no passado dia 27 de março, que deixaram mais de 100 mortos. Até agora, as forças de segurança mataram mais de 600 pessoas, incluindo dezenas de crianças. Em resposta a esses atos de violência, os Estados Unidos impuseram sanções à Myanmar Gems Enterprise, uma empresa estatal ao abrigo do Decreto Executivo 14014. Os militares de Myanmar exploram essa pedra preciosa e outros recursos naturais para se enriquecerem, e a Myanmar Gems Enterprise é responsável por atividades de pedras preciosas no país. Essas sanções são dirigidas ao regime e não ao povo de Myanmar. Esta ação destaca o compromisso do Tesouro americano em negar as fontes de financiamento aos militares, incluindo de empresas estatais-chave em Myanmar, disse Andrea Gaki, diretora do Escritório do Controlo de Ativos Estrangeiros. Os Estados Unidos continuarão a trabalhar incansavelmente, inclusive com parceiros em toda a região e em todo o mundo, para apoiar a restauração da democracia e do Estado de Direito em Myanmar e para responsabilizar aqueles que procuram minar esses valores, disse Gaki. Os Estados Unidos tomaram esta atitude enquanto líderes militares participavam de um empório de joias em Naypyidaw, sob os auspícios da Myanmar Gems Enterprise. Ao impor sanções dirigidas a esta entidade, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado: "Estamos a enviar um sinal claro aos militares de que os Estados Unidos continuarão a aumentar a pressão sobre as fontes de receita do regime, até que cesse a violência, liberte todos os detidos injustamente, suspenda a lei marcial e o estado de emergência em todo o país, remova as restrições de telecomunicações e coloque Mianmar no caminho da democracia. Os Estados Unidos, em estreita coordenação com seus aliados e parceiros, mantêm-se firmes no seu compromisso de pressionar as forças militares e de segurança de Mianmar a cessar toda a violência contra manifestantes pacíficos, apoiar a restauração da democracia e promover a responsabilização dos autores do golpe e da violência horrível perpetrada contra o seu próprio povo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.